Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado 4 de julho de 2020, o dia da independência dos Estados Unidos. A votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação está convosco Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. De novo, bom sábado. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pisgiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Sitchano, que é Leste FM. E em Buba estamos com a rádio Papagaio. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar dos problemas dentro da iurda em Angola. Na segunda meia hora vamos saber, como habitual, se temos subidas e descidas nas 10 mais da música da América. Teremos também notícias do mundo da música. Para já, são as notícias do mundo.
As notícias a esta hora aqui na Voz da América com Amancio Miguel. Os Estados Unidos comemoram um feriado do Dia da Independência neste fim de semana, numa altura em que ganha espaço uma campanha para remover os símbolos do legado pró-escravidão. Os esforços para remover monumentos que celebram a Confederação, um governo de 11 estados do Sul que mantinham escravos e se separaram dos Estados Unidos, desencadeando a Guerra Civil em 1861, começaram a ganhar impulso em 2015, após um supremacista branco matar 9 afro-americanos numa igreja em Charleston, na Carolina do Sul. A campanha aumentou ainda mais após George Floyd, um afro-americano, morrer sob custódia policial em Minneapolis, no Minnesota, a 25 de maio deste ano. O Memorial Confederado de Stone Mountain, o maior monumento confederado do mundo, está entre os muitos que foram o foco da campanha de remoção. Um dos memoriais mais recentes a ser derrubado foi uma estátua do General Jackson em Richmond, da Virgínia, um estado com mais memoriais confederados do que qualquer outro. Os trabalhadores começaram a derrubar a estátua do General Confederado na quarta-feira, depois do presidente camarário ter pedido a sua remoção imediata. A Marinha dos Estados Unidos diz que o porta-aviões USS Nimitz e USS Ronald Reagan estão a realizar exercícios no mar da China Meridional neste sábado, dia 4, em apoio a uma zona Indo-Pacífico livre e aberta. A China também conduziu exercícios militares no mar, que o Pentágono criticou esta semana como contraproducentes aos esforços para diminuir a tensão e manter a estabilidade, acusando o gigante asiático de tentar intimidar os seus vizinhos. O contra-almirante George Wyckoff, comandante da operação americana, diz que os exercícios não foram uma resposta aos da China. A China rejeitou as críticas na sexta-feira, acusando os Estados Unidos de aumentar as tensões no Pacífico Ocidental, incluindo no Mar do Sul da China. A petrolífera francesa Total diz que está convicta da execução segura do projeto para a exploração de gás em Cabo Delgado, norte de Moçambique, onde grupos terroristas fazem ataques desde outubro de 2017. O governo está a trabalhar muito bem para criar, dentro do possível, as melhores condições para a execução segura do trabalho, disse Arnaud Berlioc, presidente da exploração e produção da Total, após uma reunião com o ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, Max Tonela. A segurança é da responsabilidade do governo e nós estamos confiantes no trabalho que está a ser realizado, disse aquele gestor da Total. As incursões de grupos armados nos últimos 2 anos e meio naquela província do norte de Moçambique já provocaram a morte de pelo menos mais de 1.100 pessoas na província. A Organização Mundial da Saúde terá em breve resultados de ensaios clínicos que realiza com medicamentos que podem ser eficazes no tratamento de pacientes com Covid-19, disse o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cerca de 5.500 pacientes em 39 países foram recrutados até agora para ensaios de solidariedade, disse Ghebreyesus, referindo-se aos estudos clínicos que a agência realiza em muitas partes do mundo. Citado pela Reuters, ele destacou que esperávamos resultados intermediários nas próximas 2 semanas. Dois atentados à bomba mataram 4 pessoas nas 2 maiores cidades da Somália neste sábado, dia 4, disseram as autoridades. Um carro-bomba foi detonado perto do porto de Mogadíscio e uma mina terrestre num restaurante nos arredores de Baidoa, matando 4 pessoas e ferindo outras tantas. Ali Abdullahi, um funcionário do Estado Regional do Sudoeste, disse à Associated Press que a mina foi detonada por controle remoto enquanto clientes tomavam pequeno almoço nas primeiras horas da manhã. Não houve reivindicação imediata de responsabilidade, mas o grupo Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, atacou a cidade no passado.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Motivações políticas ou financeiras e religiosas podem ser a fonte do conflito na Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Para falar sobre o assunto, ouvimos o bispo brasileiro Honorio Tano Gonçalves, o embaixador do Brasil em Angola, Paulino Franco Neto, o deputado Boaventura Cardoso e o analista político Olivo Quilombo.
Pastores angolanos e brasileiros estão em pé de guerra, com várias acusações pelo meio. E na última semana o quadro se agravou, depois que a parte angolana decidiu partir para a tomada de alguns templos, espalhados um pouco por todo o país. Alguns destes atos terminaram com violência, sob o olhar impávido das autoridades de defesa e segurança. Os conflitos na Igreja Universal são de longa data, mas acentuaram-se a partir de 2019, quando bispos e pastores angolanos assinaram um manifesto pastoral tornado público em novembro do mesmo ano, pedindo que a instituição passasse a ser administrada apenas por angolanos. Vasectomia, abuso de confiança na gestão financeira, assim como irregularidades no pagamento da segurança social aos pastores e privação das visitas familiares, são algumas das acusações que são imputadas à gestão brasileira. A representação brasileira em Angola nega as acusações, afirmando tratar-se de um grupo de ex-pastores desvinculados à Igreja por desvio de práticas e princípios cristãos exigidos de um ministro de culto. A Procuradoria-Geral da República anunciou o ano passado que estava a investigar já há algum tempo as denúncias de castração química e vasectomia de que são eventualmente submetidos a alguns pastores da Igreja Universal em Angola. De lá para cá, nem água vem, nem água vai. Os resultados do inquérito continuam por ser apresentados. Esta semana, através de um comunicado de imprensa, o Ministério do Interior esclareceu que o Serviço de Investigação Criminal instaurou um novo processo de crime para aferir a imputação objetiva da responsabilidade criminal dos autores dos novos factos que resultaram no controle de algumas instalações da Igreja Universal. Em desespero, os bispos brasileiros clamam por justiça e apelam às autoridades para intervirem neste caso, como nos confirma a seguir o bispo Honorilton Gonçalves.
Senhor Ministro da Justiça, existe um processo, senhor ministro, que está correndo nos tribunais, que está correndo na procuradoria. Eu mesmo, senhor ministro, já fui algumas vezes prestar depoimento e estamos todos esperando. Só que esses reis decidiram que a justiça para eles não está funcionando. E eles criaram um tribunal onde decide quem vai ficar, quem vai morar, onde vai morar, quem pode, quem não pode. Quem pode apanhar, quem pode não apanhar, eles estão decidindo. Senhor Procurador-Geral da República, doutor Helder Fernando Pita Gross, nós estamos sendo brutalmente agredidos, ameaçados. Ameaçados por pessoas que julgaram que têm direito. Ou seja, eles são réus, eles são investigadores, eles são Ministério Público e eles são a Justiça, o juiz. Então, eles estão julgando que são tudo. Podem tudo. Eles podem tudo, estão ameaçando entrar nas dependências da igreja. Por exemplo, a gente mora aqui em Macuruz, na igreja, juntamente com outros pastores, angolanos, moçambiquinhos e brasileiros. E eles estão ameaçando. Estão ameaçando. Vieram aqui ontem em Macuruz para tentar entrar na igreja de Macuruz. Está aí. São 512 pastores, 419 angolanos, 65 brasileiros, 24 moçambicanos e 4 são tomenses. Estamos sendo terrivelmente ameaçados. Senhor ministro, senhor procurador-geral da República, nós estamos aguardando na justiça todo esse tempo. Todo esse tempo estamos aguardando, fazendo o nosso trabalho, ajudando as pessoas, fazendo culto, todos os dias, fazendo as nossas meditações, ajudando as pessoas, orientando as pessoas. Esse é o nosso trabalho. O mal que nós estamos fazendo é tentar ajudar as pessoas, tentar fazer com que a igreja aqui em Angola seja o reino dos céus. Esse tem sido o nosso trabalho.
Honorilton Gonçalves não acredita que com este comportamento violento os bispos e pastores angolanos tenham moral de subir ao púlpito e falar em nome de Deus.
O que eles estão pensando? Que irão se apoderar da igreja? E irão fazer os cultos normalmente? Acham que os membros não estão vendo essa falta de respeito, temor a Deus? Como é que eles podem subir no altar para falar de Deus, sabendo que eles estão a manchar o nome dele? Por isto, porque isto é manchar o nome do Senhor. Meu Deus, eu não consigo entender isso, não mesmo. Vamos para a reunião, vamos com satisfação, porque sabemos que vamos encontrar pessoas sedentas, interessadas, que respeitam o chão da igreja. Eu nunca vi. Quando chega na igreja, o pastor diz, senta lá, e ele vai e senta, obedece, é disciplinado. Coisas que a gente nem vê no Brasil. Porque às vezes no Brasil a gente vai fazer reunião, tem que pedir para ficar em silêncio. Aqui não precisa pedir para ficar em silêncio. Porque há um respeito consagrado, há um respeito com a autoridade constituída por Deus. Mas infelizmente, alguns, não são todos, alguns se perderam.
E o embaixador do Brasil acreditado em Angola está solidário com os seus compatriotas. Paulino Franco Neto diz que coloca-se à disposição para garantir todo o apoio consular a favor dos bispos e pastores brasileiros.
Nós temos atuado em coordenação aí com a direção da Igreja Universal para dar a assistência necessária aos cidadãos brasileiros que tiveram as suas casas invadidas e também acompanhado com atenção e solicitado às autoridades locais que coíbam esses atos, que não deixem que eles voltem a acontecer e também que não haja invasão de propriedade alheia, das propriedades que fazem parte da Igreja Universal aqui em Angola. Esse é o nosso papel como embaixada, como setor consular da Embaixada do Brasil em Angola e também do governo brasileiro de modo geral. O objetivo é de ouvir os membros da Igreja Universal, os cidadãos brasileiros que tiveram as suas casas invadidas, me colocar à disposição como embaixador do Brasil aqui em Angola, para que se possa dar assistência consular cabível a esses cidadãos brasileiros e ouvi-los, é basicamente essa.
Paulino Franco Neto espera que as autoridades angolanas tomem medidas urgentes e necessárias. O diplomata defende, por outro lado, que sejam devolvidos os bens patrimoniais na posse ilegal dos bispos e pastores angolanos.
Nós solicitamos, encarecemos as autoridades locais, seja no âmbito do Ministério do Interior, também no Ministério das Relações Exteriores de Angola, que as medidas pertinentes, cabíveis, sejam tomadas. Naturalmente, isso cabe à justiça angolana, cabe às autoridades competentes angolanas tomarem essa decisão. E a nós, como embaixada, como governo brasileiro, reiterar e insistir para que essas medidas sejam tomadas com a maior rapidez possível. E, naturalmente, cabe, como já tem sido feito aqui a Igreja Universal em Angola, que por meio de seus advogados tomem as medidas legais cabíveis para que haja a retomada, a reintegração de posse desses imóveis, tanto residenciais quanto dos templos das igrejas da Igreja Universal.
É possível assistirmos nos próximos tempos, caso essa situação aconteça, e ligadas a cidadãos brasileiros, a abertura de um processo judicial por parte da Embaixada do Brasil aqui em Angola?
Não, isso não é. Não cabe isso. Quer dizer, a Embaixada não pode, de nenhum ponto de vista, fazer isso. Cabe sim, isso já ocorre, que a Igreja Universal tome as medidas cabíveis. Nós temos apoiado isso, mas nós não, naturalmente, não nos intrometemos na questão legal jurídica em si. Não é de nossa competência, como não é de competência de nenhuma outra embaixada, digamos, em circunstâncias similares. Essa é uma decisão que tem que ser tomada pela soberania angolana e com uma reclamação feita por aqueles que tiveram os seus direitos, digamos, atingidos. É isso.
E o presidente da 7ª Comissão da Assembleia Nacional apelou ao diálogo entre as partes envolvidas no conflito interno da Igreja Universal do Reino de Deus. Boaventura Cardoso disse que as cisões são problemas recorrentes nas dominações religiosas que devem ser resolvidos pelos próprios membros.
Este é um problema que, de certo modo, é recorrente nas denominações religiosas. A forma como tanto eles próprios devem encontrar as soluções. São cisões que acontecem de forma recorrente, como disse, devem ser resolvidas pelos próprios membros dessas igrejas, sem interferência, no caso, da Assembleia Nacional.
Não encontram consensos.
Algum conselho para dar para
um conselho, se calhar, para
o diálogo? Diálogo é fundamental. Diálogo é fundamental. E é importante que haja sinceridade das partes envolvidas e vontade, sobretudo vontade, de encontrarem soluções adequadas ao momento.
E conselhos é que o Parlamento dá ao Governo para seguir esta questão? Tem primeiro a Comissão Civil, a investigação que tem sido feita sobre a acusação aos bispos brasileiros?
Não, nós não recebemos até agora nenhuma notificação nesse sentido. O que temos ouvido é aquilo que a imprensa relata. Portanto, não temos notificação de nenhum caso. Como sabe, é um problema. É lamentável que essa situação esteja a ocorrer. Portanto, o que nós apelamos é que haja diálogo, serenidade e que as partes envolvidas cheguem a acordo quanto antes. Porque essas igrejas são, de certo modo, parceiros do Estado. Muitas delas desenvolvem uma ação social bastante significativa e é bom que elas funcionem de forma tranquila, harmoniosa, mas procurando dirimir os problemas que afetam, quer uma, quer outra.
Entretanto, o analista político Olívio Quilombo fala do surgimento de um movimento neopentecostal que tem vindo a se afirmar em Angola. O analista suspeita que este movimento pode estar por trás destes conflitos, sem colocar de parte alguns grupos de interesse com motivações políticas.
O que eu posso dizer é que um dos poderes instalados em Angola é a Igreja. A Igreja é das estruturas que representa um poder muito forte, não deve ser ignorado. E a Igreja Universal do Reino de Deus, igualmente. Agora, claro, a interpretação é livre. O momento dita, as circunstâncias ditam, naturalmente, a interpretação do fenómeno. O que se passa é que, durante muito tempo, para o partido MPLA, em particular, aliás, em política mesmo assim, aproveita as estruturas que mexem com as massas, e a Igreja em particular. Aliás, a Igreja cristã na história da Angola representa um papel fundamental, principalmente nas fases dos nacionalismos, embora a Igreja também usurpou do cidadão comum a vontade da emancipação, porque a Igreja aproveita-se da vontade de alguns grupos organizados e fortes. Os mesmos movimentos de libertação aproveitaram da vontade, da força e da bravura de alguns grupos fortes, e a partir dali surgiram movimentos de libertação. Se voltarmos à história e olharmos para a UNITA, portanto, para a SNLA e para o MPLA, vamos observar que os três líderes que chegaram até a proclamação da independência, embora no lateral, foram indivíduos que foram influenciados pela igreja. Logo, quando falamos da igreja, temos que ter aqui algum cuidado, reconhecer que é um dos poderes instalados em Angola. O que se passou depois das eleições de 92, aliás, o multipartidarismo nos trouxe não só a diversidade de opiniões, mas como também o surgimento de novas religiões, cristãs e não só, e que foram naturalmente influenciados pelo poder político. Quem observa com alguma atenção, mesmo no âmbito da sociologia política, os momentos que se vivem são susceptíveis ao surgimento de novas forças políticas. E um partido cristão de facto em Angola é um acontecimento que a mim, como politólogo, não me estranha. Esse novo movimento neopentecostal, há uma confluência aqui de interesses e de jogos próprios de grupos fortes que, enfim, pode significar muita coisa. Não estou a dizer que seja isso, mas pode significar muita coisa. Nós temos em Angola um evangelho da prosperidade, um movimento neopentecostal muito forte que vai influenciando até decisões políticas. E é normal, por via do lobby, aliás, não há política sem lobby, e que hoje poder-se-á perceber que alguma presença religiosa hoje já não faz o interesse dessa estrutura e que se precisa naturalmente de se encontrar outras alianças.
O objetivo é destruí-la?
Não sei se o objetivo é destruí-la, mas o que eu posso dizer como politólogo e observo o fenômeno, é normal que surjam novos momentos que ditam novas regras, nova forma de ser de Estado. Portanto, a observância política de hoje, se calhar, no meu entendimento, não interessa ter uma estrutura como essa. E porque também as dinâmicas são assim, criam, portanto, novos cenários, e a gente tem que se adaptar. Quem não se adapta, naturalmente, que é levado, enfim, com o vento da inadaptação. Portanto, este evangelho da prosperidade, ou esta visão messiânica que veio das Américas, lá foi condenada. E nós aqui, infelizmente, os políticos, como se aproveitam deste poder que a igreja representa, tiram partido dela. Existe, por exemplo, no México e no Brasil, que eu sei, e que eu já ouvi, a lei das charlatices, que são aqueles grupos e indivíduos que dizem que em nome de Deus vão fazer isso, vão fazer aquilo, não acontece. Mas nós aqui, infelizmente, não condenamos esse tipo de ações, antes pelo contrário, há um fenômeno de proliferação de igrejas, que não é só em Angola, é mundial, mas outros países conseguem controlar. O fenômeno Igreja Universal em Angola é um fenômeno que tem 20 a 25 anos, do ponto de vista prático, e que tem sido acompanhado desde os tempos que eles já chegaram. Não sei porque que agora, hoje, representam ou passam a representar um perigo. Se a Igreja Universal hoje é um perigo, na perspectiva de como está a acontecer este episódio entre pastores angolanos que se rebelam ou que se emancipam, assim podemos considerar, contra pastores brasileiros, com direito à cobertura televisiva, com direito, enfim, a toda uma estrutura aparatosa, dá-nos a entender que eles têm um grande padrinho. E eu não sei quem é, não me interessa, mas não estão sozinhos, é o que eu percebo.
E também, como é que olha, alguma passividade das autoridades no sentido de terem alguma intervenção, não obstante os apelos que foram feitos pelos próprios pastores brasileiros, numa altura em que também já corre um processo de inquérito a nível da Procuradoria-Geral da República, mas até agora nunca houve resultados. Mas os pastores apelam no sentido das autoridades poderem intervir, mas não há assim alguma intenção, ou pelo menos um passo prático no sentido de se proteger esses próprios brasileiros do ponto de vista da sua integridade física.
Disse, quando há um conflito entre direitos e a justiça, nós temos que lutar pela justiça. Apoderar-se de um bem que não é seu, injuriar outrem, não é justo, não é correto. E se a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja no geral, está sendo injustiçada por angolanos, nós não podemos ir a favor disso, só porque são angolanos, não pode ser. Temos que dar valor à justiça, porque a lei é para todos. E, de facto, observa-se aqui alguma vista grossa, se podemos pensar, do governo angolano. Vai olhando isso como se nada tivesse acontecer, mas o Procurador-Geral da República pronunciou-se, disse que há um processo em curso, vamos acreditar nas instituições e esperamos que ela não tarde e possa agir.
Finalmente, Olívio Quilombo não tem dúvidas que este conflito terá um desfecho por via judicial, ou seja, através dos tribunais. Ainda assim, espera para ver, a julgar pela força dos vários interesses que andam à volta da Igreja Universal.
Como disse a princípio, a Igreja representa sempre um poder instalado. E se hoje não há uma reação de quem ontem apadrinhou com devidas aspas, facilitou com devidas aspas, deu guarida com devidas aspas, hoje não quer, enfim, posicionar-se, se calhar deixou de fazer parte.
Acha que este conflito terá um fim à vista, pelo menos em função de como ele está a se desenrolar a nível do país?
A forma que está a acontecer, essa coisa de existir, tentar emancipar, surgir agora uma igreja universal angolana, eu acho que o fim vai se esgotar nos tribunais. Agora, claro que não é bom, a igreja é um local, aliás, a sua domínio está muito relacionada com a religião, e a igreja cristã tem, os cristãos têm 2000 anos de existência, desde o século I, do nascimento de Cristo, que o cristianismo tem peso, digamos que mundial, embora passou por mutações, nasceu no Médio Oriente, mas conseguiu instalar-se em quase todo o mundo. E hoje representa cerca de 3 a quase 3 bilhões de fiéis cristãos rivalizando, não é? Embora a religião islâmica esteja em segundo plano, mas é a religião que mais cresce no mundo. E, portanto, os conflitos religiosos são os conflitos, ou seja, as diversas religiosas criam grandes conflitos. E se observarmos na história da humanidade, os grandes conflitos estão muito relacionados com a religião cristã e muçulmana, sobretudo. E, portanto, eu acho que é preciso termos algum cuidado, eu chamo a atenção do governo de Angola, em lidar com esse assunto. Está falando da fé. Mas também em Angola, houve alguns assuntos que tiveram desfechos, digamos, positivos. O caso da Maná, não é? Que agora evoluiu para Josafate, creio. Que, enfim, o Estado agiu em defesa, enfim, do interesse que se sentiu lesado. E houve um desfecho. E, portanto, a igreja continua, as fiéis continuam. Mas houve, de facto, aqui uma relação ou um desfecho positivo para ambas as partes, creio. Agora, claro que o Estado de Angola, em particular o MPLA, enfim, nota-se que quando já não é do seu interesse, ele não dá espaço e julga o que é que está acontecendo.
Estes foram os convidados desta edição do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com Kitucho, do grupo de música tradicional angolana, Kitucho e seus acompanhantes. E como é domingo, saúde com a doutora Graça Massinha e a seguir vamos conversar com uma amiga guineense. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. E não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário àquelas notícias. Pode ainda associar-se a nós no Facebook. Estamos também no Twitter e no Instagram. E no WhatsApp, o nosso número é mais 1-908-652-4584. Agora espaço para a música. Hoje, a propósito de mais um aniversário da independência dos Estados Unidos, vamos ficar com Billy Joel e We Didn't Start the Fire, em que se faz referência à política americana, desporto, cinema, música, literatura, celebridades, avanços científicos e eventos mundiais que afetam a América.
Thank you.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 4 de julho de 2020, é o dia da independência da América. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu está na produção. A votos de um bom sábado na nossa companhia. Pode seguir esta emissão vespertina em português da Voz da América, em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet encontra-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em São Tomé. Ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula com a Rádio Encontro, Nova Rádio Paz, em Quelimane. E estamos também na Guiné-Bissau, em Bissau com a Rádio Pijiguitia Capital FM. Estamos ainda em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos FM com a Rádio Sichanouk e com a Leste FM. E na cidade de Gabu, estamos com a Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. São notícias da música, mas antes são as notícias do mundo neste sábado.
As notícias a esta hora aqui na Voz da América com Amancio Miguel. Os Estados Unidos comemoram o feriado do Dia da Independência neste fim de semana, numa altura em que ganha espaço uma campanha para remover os símbolos do legado pró-escravidão. Os esforços para remover monumentos que celebram a Confederação, um governo de 11 estados do Sul que mantinham escravos e se separaram dos Estados Unidos, desencadeando a Guerra Civil em 1861, começaram a ganhar impulso em 2015, após um supremacista branco matar 9 afro-americanos numa igreja em Charleston, na Carolina do Sul. A campanha aumentou ainda mais após George Floyd, um afro-americano, morrer sob custódia policial em Minneapolis, no Minnesota, a 25 de maio deste ano. O Memorial Confederado de Stone Mountain, o maior monumento confederado do mundo, está entre os muitos que foram o foco da campanha de remoção. Um dos memoriais mais recentes a ser derrubado foi uma estátua do General Jackson em Richmond, na Virgínia, um estado com mais memoriais confederados do que qualquer outro. Os trabalhadores começaram a derrubar a estátua do General Confederado na quarta-feira, depois do presidente camarário ter pedido a sua remoção imediata. A Marinha dos Estados Unidos diz que o porta-aviões USS Nimitz e USS Ronald Reagan estão a realizar exercícios no mar da China Meridional neste sábado, dia 4, em apoio a uma zona Indo-Pacífico livre e aberta. A China também conduziu exercícios militares no mar, que o Pentágono criticou esta semana como contraproducentes aos esforços para diminuir a tensão e manter a estabilidade, acusando o gigante asiático de tentar intimidar os seus vizinhos. O contra-almirante George Wyckoff, comandante da operação americana, diz que os exercícios não foram uma resposta aos da China. A China rejeitou as críticas na sexta-feira, acusando os Estados Unidos de aumentar as tensões no Pacífico Ocidental, incluindo no Mar do Sul da China. A petrolífera francesa Total disse que está convicta da execução segura do projeto para a exploração de gás em Cabo Delgado, norte de Moçambique, onde grupos terroristas fazem ataques desde outubro de 2017. O governo está a trabalhar muito bem para criar, dentro do possível, as melhores condições para a execução segura do trabalho, disse Arnaud Berlioc, presidente da exploração e produção da Total, após uma reunião com o ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, Max Tonella. A segurança é da responsabilidade do governo e nós estamos confiantes no trabalho que está a ser realizado, disse aquele gestor da Total. As incursões de grupos armados nos últimos 2 anos e meio naquela província do norte de Moçambique já provocaram a morte de pelo menos mais de 1.100 pessoas na província. A Organização Mundial da Saúde terá em breve resultados de ensaios clínicos que realiza com medicamentos que podem ser eficazes no tratamento de pacientes com Covid-19, disse o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cerca de 5.500 pacientes em 39 países foram recrutados até agora para ensaios Solidariedade, disse Ghebreyesus, referindo-se aos estudos clínicos que a agência realiza em muitas partes do mundo. Citado pela Reuters, ele destacou que esperávamos resultados intermediários nas próximas 2 semanas. Dois atentados à bomba mataram 4 pessoas nas 2 maiores cidades da Somália neste sábado, dia 4, disseram as autoridades. Um carro-bomba foi detonado perto do porto de Mogadíscio e uma mina terrestre num restaurante nos arredores de Baidoa, matando 4 pessoas e ferindo outras tantas. Ali Abdullahi, um funcionário do Estado Regional do Sudoeste, disse à Associated Press que a mina foi detonada por controle remoto enquanto clientes tomavam um pequeno almoço nas primeiras horas da manhã. Não houve reivindicação imediata de responsabilidade, mas o grupo Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, atacou a cidade no passado.
Obrigada. Aproveitamos para promover a programação de domingo, amanhã, em que teremos na Janela de Angola uma conversa com um músico tradicional de Angola, Kitouche do grupo Kitouche e seus acompanhantes. Depois teremos saúde com a doutora Graça Massinha e a seguir vamos conversar com uma amiga ouvinte. Esperamos assim que volte a sintonizar esta emissão vespertina em português da Voz da América amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, o Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais a partir de Washington, D.C. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias vai estar a Ana Guedes e na música o DJ, o Pierre.
Olá, então, bem-vindos. Obrigada, Mayra. Vamos então às notícias. O primeiro trailer do filme biográfico Respect sobre Aretha Franklin já está a dar de falar. Jennifer Hudson personifica a Rainha do Soul neste filme, que tem data de estreia em janeiro de 2021. O filme traça a ascensão de Aretha desde que começou a cantar em criança no coro que era dirigido pelo pai, até a fama no mundo internacional da música. Para além de Hudson, vamos ver ao seu lado, entre outros, Forest Whitaker e Mary J. Blige. Vamos ficar com um dos temas mais famosos da Aretha Franklin, Respect. O manager da Dua Lipa disse em entrevista que o álbum Future Nostalgia foi influenciado pelo álbum de Madonna, Confessions on a Dance Floor, ou os dois álbuns não tivessem músicas produzidas por Stuart Prince. O manager disse que enviou pedido de colaboração a Madonna nesse sentido, recordando que Dua Lipa lhe disse aos 17 anos que aspirava a ser como Madonna. Por agora desconhecemos a resposta de Madonna a este pedido. Vamos ficar com Dua Lipa, One Kiss. Da Voz da América, estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter, no Facebook e no site para onde podes fazer o download deste programa. O nosso WhatsApp é mais 908-652-4584 e é para ali que podes enviar uma mensagem com uma música especial para ti que queres ouvir aqui neste teu programa. Agora vamos falar de alguém que eu gosto de ouvir cantar, chama-se Charlie Puth. Durante a sua carreira, ele tem provado o seu jeito, ou melhor, o seu talento, para escrever músicas pop dinâmicas, e o seu novo single Girlfriend é disso prova. No lançamento do single, Puth disse que Girlfriend é uma das suas faixas favoritas. Vamos ficar com Charlie Puth, mas nós gostamos mesmo é de Attention. You just want attention. You don't want my heart.
notícias desta semana com a Ana Guedes. Muito obrigada, Ana. Vamos então às 10 mais, aquelas que mexem aqui com tudo, que dominam a tabela, as que mais tocam, as que mais vendem nos Estados Unidos. Em décimo lugar, surpresa, surpresa, Circle, de Post Malone, está de volta. Vamos ouvir. Da Voz da América. Já sabes, podes fazer o download do nosso programa em www.voaportugues.com. Vamos ao nono lugar, é uma grande novidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar deste rapper. Ele tem apenas 18 anos, é do estado de Washington, portanto, estado de Washington, não cidade capital Washington DC. Ele está do outro lado da costa. Em comparação aqui conosco em Washington DC, o nome dele é Lil Mosey, ou para os familiares é Leighton Moses Echols, mas aqui para o mundo da música é Lil Mosey, e Lil Mosey tem a música Blueberry Fago. Está em nono lugar, vamos ouvir. Oitavo lugar é outra novidade. A música é What's Poppin', que é como quem diz, o que é que se passa aí? E o autor aqui, o rapper desta música é Jack Harlow. Jack Harlow tem 22 anos, é de Louisville, Kentucky. Sports in the top 10. I can put the ball in the end zone. Most never finish the bed, but this shit sound like an intro. Jet song, give me that tempo. So cool, he a fool with this shit. Told her, don't let her friends know. In the bill, and I move like a dime. Eating fettuccine and Vincenzo's. Me and my amigos got that free smoke on the West Coast. Yeah, I'm talking about pre-roll. Dark hair, ugly, she got ugly. She do. Hometown hero, feeling myself, can't murder my ego. She heard of my deep stroke, she said, babe, does it hurt when I. What? Certified freak, hang around dust, and she learning my lingo. Back then, wasn't worried about me, though. In the gym, trying to work on my freak, though. Damn. Spending money at the club like stamps. Yes, ma'am. She a little freak on cam. She don't put this on the ground. Little boys trying to diss on the ground. Hey, I can't switch on the fam. I hit the switch on the fan. This where my head is. I feel resentment from every direction. Even some homies be wearing expressions. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salete. As notícias são sempre com a Ana Guedes. Na música é o DJ UPS. Em sétimo lugar é uma descida, depois das novidades que já ouvimos. Agora vamos aqui a alguém que estava no top, estava numa ótima posição, hein? Estava em terceiro lugar e desceu para sétimo. A música é The Bigger Picture e é The Lil Baby. Trade my 4x4 for a GC3, ain't no more free to speak. I gave him chance and chance and chance again, I even told him please. I found it crazy the police to shoot you and know that you did, but still tell you to freeze. Love, I seen what I seen. I guess that mean hold him down if he say he can't breathe. It's too many mothers just grieving, they killing us for no reason. Been going on for too long to get even. Throw us in cages like dogs and hyenas. I went to court and they sent me to prison. My mama was pissed when they said I can't leave. First I was dropped and I sobered up quick when I heard all that time that they gave us, I leave. He got a license plus. We just some products of our environment. How to
gonna get flamers. You can't fight fire with fire, I know, but at least we can turn off the flames. Every color Persian ain't dumb, and all whites not racist. I be judging by the mind and heart, I ain't really in the space. So the way that we living is not getting better, you gotta know how to survive. Crazy, I had to tell all of my loved ones to carry a gun when they going outside. Stay in the mirror whenever you drive, over protective, go crazy for mine. You gotta pay attention to the sign, seem like the blind following the blind. Think about everything that's going on, I boost security up in my home. I'm with my kind of...
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Faz download do nosso programa, vai a www.voaportugues.com ou pede uma música. Podes escolher a tua música favorita, o DJ UPS vai tocar. Manda o teu pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584. Vamos ao sexto lugar. Say So, de Doja Cat, com Nicki Minaj. Da Voz da América e continuamos a subir. E quem subiu esta semana foi Intentions, de Justin Bieber com Quavo. Subiu duas posições, está agora em quinto. Vamos ouvir. Top 10 americano da Voz da América e, como eu dizia, continuamos a subir e outra subida. Quatro posições. Roses, de St. John, estava em oitavo, está agora em quarto. Vamos aí. Já sabes, se quiseres que passemos uma música pedida por ti, a tua música favorita, ou então, quem sabe, uma dedicatória. É fácil. Manda o teu pedido, a tua dedicatória para o WhatsApp da Voa. Faz a hashtag Top 10 Americano e diz que música é que queres ouvir. Manda para o nosso número, é mais um 908-652-4584. Em terceiro lugar está Blinding Lights de The Weeknd, que também subiu duas posições. Vamos ouvir Blinding Lights. Top 10 americano da Voz da América, estamos mesmo a chegar ao fim e temos outra subida. Savage, de Megan Thee Stallion, com Beyoncé. Megan Thee Stallion, que ganhou um BET Award, não é? Ganhou um prémio dos BET. Beyoncé, que também ganhou um prémio dos BET, não faz sequer uma semana. Estão de parabéns as duas. E elas têm esta música Savage em segundo lugar, também subiu duas posições. Vamos ouvir. My bank account magic. Hood, but I'm classic. Rich, but I'm ratchet. Haters get my name in their mouth, not a gag. Bougie. He say the way that thing move is a movie. I tell that boy we gotta keep it lowly, meet a room key. How them bled the block and now it's hot, 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 hot,
hip tick tock when I dance on that demon time. She might start her only fans. Big B and that B stands for bands. If you wanna see some real, baby, here's your chance. I say left cheek, right cheek, drop it low and swing. Texas up in this thing, hit you up on this game. I be talking my friends, gang, 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 gang. You don't jump to put jeans on, baby, you don't feel my pain. Please don't give me hype, write my name in ice. Can't argue with these baby basics, I just break my pipe. I'm a boss, I'm a leader, I pull up in my two-seater. And my mama was a savage, just took out this here from Tina. I'm a savage, yeah. Classic, bougie, ratchet,
semana passada, o primeiro lugar pertencia a um rapper muito, muito controverso, não é? 6ix9ine. Tekashi 6ix9ine ultrapassou tudo, surpreendeu tudo e todos e rompeu aqui, chegou ao primeiro lugar com a sua música Trolls com a rapper Nicki Minaj. Ambos são de Nova York. Mas adivinhem, isto é mesmo assim, subidas e descidas na tabela, nada é certo. A música esta semana nem sequer está nas 10 mais ouvidas, portanto perdeu o primeiro lugar. O primeiro lugar está Rockstar, de DaBaby, com Roddy Ricch. E em nome de toda a equipa da Voz da América, eu despeço-me, desejando uma semana de música muito boa. Primeiro lugar, Rockstar, DaBaby, com Roddy Ricch. Brand new Lamborghini, cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real super rock star? This ain't no good topic, this a clock. My God told me to promise you gon' squeeze.
earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the buzz. Know you heard me say you play, you lay, don't make me push the butt. Full of pain, dropping up tears, a fill up, a fill up, a fuck.
Going for buggers, I'm about to chop up. I got a big drum to hold a honey, going for nothing. I'm ready to air it out on all these people, like I see I'm running. Started my mom, she hit me on FaceTime, she check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money.
Okay, let's go.
She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from it, bro, I'ma pull it out, shoot. PTSD, I'm always waking up a cold sweat like I got the flu. My daughter a chief, she saw me killing it in front of her before the age of two. And I'd kill another nigga too, before I let another nigga do something to you. As long as you know that, don't let nobody tell you different, how they love you.
Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, this is the clock. My God told me to promise you gon' squeeze me.
When I ride in the Suburban, the codeine had a young swerving. I got the mop, watch me wash them like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Slide on outside and flip the block back, yeah, yeah. My junior popped them and left them lopsided, yeah, yeah. We spin his block, got the rebound in his arm. And for me one time, you can't cross me again. 1200 horsepower, I get lost in the wind. If he's talking on it, y'all depend on the take a chin. Maybach SUV for my refugee. 5 blocks in the hood, put money in the streets. I was solo when the ops caught me at the gas station. Had it on me 30,000, thought it was my last day. But they ain't even... If I had to choose, it murder was you.
Let's go. Brand new Lamborghini, the cop car. Pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, this is the clock. My God told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. You want me on that, I get the bus. And if I ain't enough, go get the chop.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 4 de 2020, em que os Estados Unidos celebram mais um aniversário de independência. Espero Sena Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America.